Hoje no CBN Saúde nós estamos conversando com o Gilson Volpe, ele é médico, psiquiatra, estamos falando sobre depressão. E o senhor estava falando, doutor, no bloco anterior, sobre a quantidade de pessoas que podem ter isso, a questão da herança genética que pode estar envolvendo a depressão. E o senhor falou que a depressão é uma síndrome.
Sim.
Ela é uma síndrome e tem uma série de depressivos. Bom, vamos dizer assim que tem depressivos de um grau leve a um grau mais perigoso, seria isso?
Perfeitamente, exatamente. Cada paciente depressivo tem um grau de depressão e as depressões são várias. A depressão é uma síndrome, ou seja, ela tem diversas etiologias. A mais grave das depressões, geralmente ou usualmente, é a depressão bipolar. O depressivo bipolar é um depressivo gravíssimo. Esse tem uma ideação suicida muito intensa. E grande maioria dos depressivos bipolares, eles cometem o suicídio. As outras depressões, a depressão neurótica, depressão psicopática, o psicopata depressivo, tem a depressão do epilético, tem a depressão enfim, neurótica, de pessoas que têm diversos problemas nessa vida corrida, nessa vida acelerada que nós temos hoje em dia, com diversos estressores psicossociais influenciando a nossa vida, o nosso cotidiano, que transforma o indivíduo, depois de um estresse muito grande do dia a dia, transforma o indivíduo numa pessoa triste, numa pessoa depressiva. Isso é uma depressão reativa, é fruto do ambiente.
Então a pessoa pode ter uma depressão e o ambiente pode piorar essa depressão?
Acelerar. Sem dúvida nenhuma. Ele já tem uma predisponência, ele já tem um ego fragilizado por algum motivo, ou uma dificuldade financeira, ou a estratificação social dele é baixa, ou ele tem muitos atributos familiares a resolver, e ele tem essa vida acelerada, essa vida competitiva, ele tem um estresse diário muito grande, com trânsito, com dificuldade financeira, com má alimentação, com pouco sono. Esses dias atrás, estava vendo na televisão uma funcionária de uma empresa que levanta-se às 4:30 da manhã para chegar às 7:30, 8 horas no trabalho lá em São Paulo. Quer dizer, ela vai dormir o quê? 4-5 horas por noite? Essa pessoa não tem uma vida normal. A qualidade de vida dela é muito baixa. Ela está propensa a ter uma fadiga muito precocemente, não é mesmo? Uhum. Por quê? Porque ela não tem um sono reparatório, ela não tem uma qualidade de vida boa, ela vive estressada, final de semana provavelmente ela só deve usá-lo para descansar, para ter um repouso. Enfim, aumenta a incidência dos quadros depressivos.
Agora, quantas pessoas, a gente estava colocando pelo bloco, o senhor colocou sintomas, né? Que é uma sequência de coisas que ele estava até brincando com a parte dos nossos ouvintes, devem pensar, será que eu sou depressivo ou não? Quantos por cento hoje dos brasileiros são depressivos?
10,8% da população do Brasil são depressivos. É uma estimativa da Associação Brasileira de Psiquiatria. E muito interessante, Gilson, é que ela tem variações nas nossas regiões. A região mais afetada é o Sudeste. Em segundo lugar, o Sul. Em terceiro lugar, o Centro-Oeste. E a menos percentual menor é no Norte do Brasil. É interessante. Por que aqui no Sudeste? Por causa dessa vida tribulada, dessa vida acelerada que o pessoal do Sudeste tem, de São Paulo, Rio, esse eixo São Paulo, Rio, as pessoas têm uma facilidade muito grande de adquirir patologias mentais. Não só a depressão. A depressão, sim, é uma das mais graves, é a mais incapacitante das moléstias do sistema nervoso, da psiquiatria, mas também os estados de ansiedade, de pânico. E nesse quadro de ansiedade, eu gostaria de contemplar aqui também a facilidade como que essas pessoas que têm esse tipo de patologia, de muita ansiedade, de vida muito corrida, elas têm uma facilidade de partir para drogas, tipo álcool, crack, maconha. A maconha é utilizada muito para aliviar o cansaço no final do dia. Então, esses pacientes são levados a uma comorbidade que é a adição a drogas.
Então significa que nós temos as pessoas utilizando as drogas, não para tratar, mas para aliviar. Aí tem uma questão que eu queria, só para perguntar um pouco desse perfil. Tem um perfil do depressivo, homem ou mulher, idade, quem é o mais depressivo?
Bem, estatisticamente a mulher é mais predisponente aos quadros depressivos de uma maneira geral. Tanto admite-se que pelas variações hormonais que a mulher tem durante um mês, ela tem muitas variações, tem a TPM, que é terrível para a mulher, que é uma fase que todo mundo sabe, hoje nós sabemos muito bem, tem estudos científicos em torno disso, que propiciam o aparecimento de quadros depressivos. Então eu responderia para você que a mulher, a predisponência no sexo feminino é muito maior que no sexo masculino.
Agora, detectar a depressão. Nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes de começarmos o segundo bloco, e o Dr. Gilson falou que no caso do Andrés, que é o copiloto da empresa alemã, cujo avião acabou se chocando contra os Alpes franceses, propositalmente, pelo copiloto, ele deu sinais de que ele iria fazer o que ia fazer. Aí o senhor comentou comigo que os depressivos, suicidas, por exemplo, que tem outro tipo de síndrome, eles dão sinais, eles dão uma informação, quer dizer, é possível detectá-los?
É bastante possível, é muito grande a possibilidade de as pessoas do seu entorno, as pessoas que convivem com o depressivo, perceberem que aquele indivíduo, que aquela pessoa está com uma ideação suicida. Ele dá sinais, muitas vezes eles escrevem, muitas vezes eles dão dica, ah, é melhor eu terminar com a minha vida, que essa vida para mim não está valendo nada, eu sou um estorvo para todo mundo, eu não tenho, ninguém tem interesse por mim. Isso já é um sinal patognomônico de que aquela pessoa tem uma ideação suicida.
E aí no caso do ambiente de trabalho, ou mesmo na vida profissional, na vida pessoal, as pessoas têm que estar preparadas para saber detectar e encaminhar. O senhor estava comentando comigo de que existe um certo temor de, no ambiente de trabalho, as pessoas perceberem que o colega de trabalho tem depressão, ou mesmo no ambiente familiar, e tentar levá-lo a um tratamento.
Sim. Existe uma... Primeiro que existe uma desinformação muito grande por parte da população. E depois tem aquele receio de chamar a atenção daquela pessoa. Por exemplo, ele pode falar assim, você não está depressivo? Não, eu não estou nada. Para você que está achando que eu estou nada.
Pode
eu estou super
ofensa,
bem com a vida. Quer dizer, ele sempre ele quer minimizar aquilo. Ele quer esconder a sua situação de doente, de depressivo, ou de que tem um transtorno mental importante e que pode levar a consequências desastrosas ou na sua saúde ou no seu comportamento. Então, essas pessoas, elas não têm, são discriminadas e procuram esconder a sua patologia.
Como se elas fossem estragar, por exemplo, a carreira delas na vida profissional, porque se de repente elas forem detectadas com isso, elas podem cair lá no bolsão da desconfiança por parte da empresa.
Perfeitamente. Exatamente isso que acontece. Agora, o depressivo, quando ele contempla esse seu estado emocional depressivo e procura um tratamento, é uma tranquilidade, porque ele auxilia muito no tratamento. E hoje, o arsenal terapêutico da psiquiatria é imenso, Gilson. Nós temos, assim, medicamentos que agem em 3-4 dias, você tira uma pessoa de uma ideação suicida, você tira uma pessoa em 15 dias, você tira uma pessoa da anedonia, ela volta a ter prazer em viver, em compartilhar com seus filhos, com seus parentes, da vida cotidiana, volta o interesse pelo trabalho, de procurar um emprego, de se abster das drogas, de ter uma convivência mais amena, mais adequada, enfim, melhorar bastante a sua qualidade de vida. E isso a medicina propicia com muita facilidade e com muito sucesso o tratamento do paciente depressivo. Seja qualquer tipo de depressão que for. Até as mais resistentes, nós temos meios na medicina de melhorar o quadro depressivo.
Estou conversando com o Dr. Gilson Volpe. Nós estamos tratando sobre depressão. Ele é médico, psiquiatra. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o tratamento, que envolve medicamentos. Medicamentos para depressão causam dependência? Esse é o começo da nossa conversa com o Dr. Gilson daqui a pouquinho.